Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início ao nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Presente.
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 Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão.
Presente. Uma parte. Queria registrar a presença aqui do nosso amigo, ex-vereador, presidente dessa casa, José Antônio Bona. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer.
Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão, realizada no dia 7 de junho de 2023, ficou à disposição dos vereadores, se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista do projeto de lei do Executivo 4/23.
Defiro o seu pedido.
Pela ordem, vereador. Obrigado. Pela ordem. Lógico que é justo pedir vista nesse projeto. O que não é justo é o prefeito baixar um decreto desde quinta-feira, passando por cima dessa casa de lei, sem ser aprovado. E está em vigor. Então eu faço apelo à Vossa Excelência, presidente, que prepare a documentação nossa para ser votada em plenário para derrubar esse decreto. Senão não precisa mais desse parlamento, tá? Porque esse projeto ele não vai mais enviar para cá depois desse decreto que ele abaixou. Eu acho que aí é soberania pura, não pode. Tem que haver democracia. Infelizmente não está tendo.
Vamos deferir isso, vereador Sérgio. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária. Sessão plenária ordinária, dia 21 de junho de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 16 de 2023. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Mensagem de justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário, submete-se à apreciação e deliberação desta Igreja Casa de Leis o presente projeto de lei ordinária que visa a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CONDEC, do município de Alfredo Chaves, com base no artigo 100 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves, regime de urgência. O presente projeto de lei está alinhado às diretrizes da Política de Desenvolvimento Econômico previsto no Plano Diretor Municipal, PDM, e ao eixo Governança para o Estímulo do Empreendedorismo, previsto na autoavaliação do Programa Cidade Empreendedora, SEBRAE. O CONDEC é uma instância colegiada composta por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil, caráter consultivo e deliberativo, com a função de promover o diálogo entre os atores da sociedade local, visando ampla do desenvolvimento econômico sustentável do município de Alfredo Chaves. Compete ao Conselho propor iniciativas que gerem trabalho, emprego e renda, que construam parcerias no âmbito público e privado na esfera municipal, que gerencie o tratamento diferenciado e favorecido ao microempreendedor individual, às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Geral, dentre outros. Além disso, cabe ao CONDEC assessorar o Poder Executivo na formulação de políticas públicas de desenvolvimento econômico do município, à luz dos objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecido pela Organização das Nações Unidas, com articulação entre diversos segmentos, visando a promoção do desenvolvimento econômico sustentável. É função também do CONDEC propor metas de desenvolvimento com base nos indicadores econômicos, sociais, ambientais, de desigualdade local e de infraestrutura, sugerindo iniciativas que mobilizem conjuntamente o poder público e sociedade civil. O município necessita, de imediato, implementar essa nova forma de desenvolvimento de políticas públicas, motivo pelo qual solicitamos que a matéria tramite em regime de urgência, nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. Portanto, trata-se de matéria de relevante interesse público, motivo pelo qual solicitamos que esta augusta Casa de Leis aprovem a presente propositura. Alfredo Chaves, 16 de junho de 2023. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminha Comissão de Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Balancete da Prefeitura, número 5 de 2023. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, do gabinete número 128. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 128 de 2023, que encaminha o balancete da receita, despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de maio de 2023.
Esse documento está à disposição de todos na secretaria e no site da Câmara Municipal.
Em um dos diversos, ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 107 de 2023, encaminha a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de junho de 2023.
Informo. Este documento está à disposição de todos a secretaria da Câmara Municipal.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 5 de 2023. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 142, que encaminha o balancete da receita, despesa e fundo do Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2023.
Informo que este documento está à disposição de todos a secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, número 31 de 2023. Encaminha os balancetes das despesas e o relatório de pagamento do SAAI referentes aos meses de abril e maio de 2023.
Informo que este documento está à disposição de todos a secretaria e no site da Câmara Municipal. Ex-vereador Jonas, seja bem-vindo.
Oriundo dos vereadores, projeto de lei ordinária do Legislativo número 4 de 2023, de autoria dos vereadores Adilson Roveta e Nilton Belmoque, que dispõe sobre a denominação de área pública do viveiro público municipal Felizmina Simões Matos, área localizada na rua na antiga pecuária no município de Alfredo Chaves. Justificativa, senhores membros do Legislativo, temos a honra de submeter à elevada apreciação de vossas excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo homenagear uma ilustre moradora desta terra, dando o seu nome à área pública do município de Alfredo Chaves. A homenageada foi esposa do servidor do Ministério da Agricultura, conhecida como senhora Ailton Igreja, que morou na antiga fazenda da pecuária por mais de 30 anos e ali criou seus 8 filhos, e sempre cuidando com o extremo zelo da área que hoje estamos desejosos de dar seu nome. Por essas razões e por ser justa a homenagem, contamos com a aprovação deste projeto de lei. Alfredo Chaves, 5 de junho de 2023. Vereadores Adilson Roveta e Nilton Belmoque.
Encaminha Comissão de Justiça, redação final para análise e emissão de parecer.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 5 de 2023, de autoria do vereador Armando Zanatta, institui a gratuidade de entrada para policiais militares, civis e bombeiros militares a eventos artísticos, culturais e esportivos e também a bares, boates e casas de shows no município de Alfredo Chaves, mesmo que estes agentes públicos não estejam em serviço ou fardados. Justificativa. Encaminho à apreciação dos nobres edis o projeto de lei que libera o acesso gratuito dos policiais militares, civis e bombeiros militares a eventos artísticos, culturais e esportivos e também a bares, boates e casas de shows no município de Alfredo Chaves, mesmo que os referidos agentes políticos não estejam de serviço ou fardados. Vale destacar que a segurança pública está prevista no artigo 144 da Constituição Federal como sendo dever do Estado enquanto ente federativo, mas também como direito e responsabilidade de todos, sendo exercidas por determinadas instituições, em especial as polícias militar e civil e o Corpo de Bombeiros. Deste modo... Deste modo, cumpre destacar que cabe à Polícia Militar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. À Polícia Civil são conferidas as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, ressalvando a competência da União. E, por fim, aos corpos de bombeiro, além de atribuições definidas em lei, cabe a execução das atividades de defesa civil. Assim sendo, deve reconhecer que a função constitucional a que estão submetidos estes ilustres servidores públicos, posto que a sociedade civil pode, estes servidores devem intervir em defesa da vida, da liberdade e do ordenamento. Seja dia ou noite, nos finais de semana ou feriado, sob pena de responderem administrativa, civil e criminalmente. Isso posto, percebe-se que tais servidores nunca estão efetivamente de folga de suas profissões, haja vista que o dever constitucional de agir quando a lei assim exigir, mesmo que para tal coloque em risco a sua integridade física ou até mesmo a sua vida. Devido a esta digníssima missão, estes servidores devem ser denominados como os verdadeiros guardiões do Estado Democrático de Direito, sem os quais a sociedade tem de se transformar em ruína de barbárie. Por fim, o presente projeto de lei visa reconhecer a moral e o prestígio desses servidores, especialmente os ilustres policiais militares, tendo em vista também a certeza de que os eventos e seus respectivos públicos estarão mais bem protegidos e seguros devido à presença no recinto de servidor encarregado de cumprir a lei e a ordem. Portanto, por ser questão de interesse público, submeto o presente projeto de lei elevado à apreciação do plenário, na certeza de poder contar com o apoio dos nobres edis para aprovação da presente proposição. Alfredo Chaves, 16 de junho de 2023. Armando Zanatta, Ingle Ribeiro, vereador.
Encaminha a Comissão de Justiça, redação final. Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 6 de 2023, de autoria do vereador Armando Zanatta, institui a gratuidade de entrada para educadores em sentido amplo a eventos artísticos, culturais e esportivos realizados no município de Alfredo Chaves. Justificativa. Encaminha a apreciação dos nobres edis o projeto de lei que libera o acesso gratuito dos denominados educadores em sentido amplo a eventos artísticos, culturais e esportivos realizados no município de Alfredo Chaves. Vale destacar que os direitos à cultura e ao lazer estão garantidos a todos os brasileiros, nos artigos 6º e 215 da Constituição Federal, sendo um dever do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acessos a fontes de cultura nacional, além de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Tais garantias visam assegurar uma melhor qualidade de vida e o pleno desenvolvimento pessoal e social dos cidadãos. Deste modo, cumpre destacar que os educadores são os responsáveis por formar e orientar todo e qualquer cidadão, desde a base até a profissionalização, e devido a isso exercem um papel fundamental e louvável na sociedade. Devido a isso, o presente projeto de lei visa valorizar e reconhecer o prestígio destes servidores, especialmente os ilustres professores, tendo em vista a importância do acesso ao lazer, ao esporte e à cultura na vida de todos. Portanto, por ser questão de interesse público, submeto o presente projeto de lei à elevada apreciação do plenário, na certeza de poder contar com o apoio dos nobres edis para a aprovação da presente proposição. Alfredo Chaves, 16 de junho de 2023, vereador Armando Zanatta.
Encaminha a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Indicação número 40 de 2023. Vereador Armando Zanatta Engle Ribeiro, ementa, indica necessidade de alteração na forma de pagamento do ticket feira dos servidores do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado com assento nesta augusta casa de leis no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos o regimento interno, solicita a vossa excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, altere o meio de disponibilização do ticket feira pago aos servidores municipais, que poderá ser através de aplicativo ou cartão magnético. Justificativa. A indicação era apresentada se justifica pelo fato de que os servidores da Prefeitura Municipal estão recebendo, há algum tempo, o ticket feira por meio de folha de pagamento mensal. Medida esta que, de acordo com a mensagem do Projeto de Lei Ordinário do Executivo número 2 de 2023, seria realizada de forma excepcional e temporária. Acontece que, em 28 de fevereiro de 2023, foi promulgada a Lei Ordinária número 818 de 2023, oriunda do Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 2 de 2023. E até a presente data, o ticket feira persiste sendo pago em espécie, conduta que tem gerado um enorme prejuízo aos feirantes do município que relatam queda no movimento. Com efetivo, é preciso registrar que a alteração em questão busca garantir o direito dos servidores municipais, além de valorizar os feirantes e a economia local. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 5 de junho de 2023. Armando Zanatta Engle Ribeiro, vereador.
Em discussão, indicação.
Boa noite a todos. Boa noite quem está nos assistindo nas redes sociais, quem está aqui presente. Gente, eu fiz essa indicação do Vale Feira para voltar a ser pago como era antes, porque eu tive uma reunião ontem com alguns feirantes na minha casa. E eles foram lá me pedir. Pediram semana passada, aí eu fiz a indicação, ontem tivemos outra reunião, que já ficaram sabendo, que talvez já está andando para voltar a ser como era antes. Por isso que eu peço o apoio de todos, porque a feira tomou muito prejuízo. Infelizmente, a feira tomou prejuízo. Porque, de repente, hoje o dinheiro que recebe do Vale Feira, a pessoa não gasta na feira, vai e gasta em outro lugar. Então, acho que voltando como era antes, vai ajudar muito os feirantes de Alfredo Chaves. Por isso que eu peço o apoio de todos.
Pela ordem, presidente. A indicação é louvável, vereador Zanatta. Mas, infelizmente, naquele critério de vale, há uma suposta irregularidade enorme, tanto que nós abrimos uma CPI, e ela vai ser montada agora em breve, para averiguar os fatos. E os fatos são nada bom. A gente está analisando já alguma coisa, a gente tem informações seguras de que houve irregularidade. Mas, tem que pensar num novo critério. É lógico que eu apoio a sua indicação, mas tem que pensar num critério eficaz, que realmente os feirantes estão no prejuízo, que poucos estão indo comprar na feira. Estão precisando de valorizar os grandes profissionais da feira, sim. Então, não concordo com Vossa Excelência.
Pela ordem, presidente. É, com certeza, vereador Zanata, vereador Sérgio também. Boa noite a todos. É, em reunião com alguns feirantes, vereador Zanata, ficou decidido que, a partir do 1º de julho, vai começar a ser pago um cartão.
É, eu ia falar aqui, eu até errei. Na indicação está falando cartão magnético.
É, então, a partir de 1º de julho, vai... Esse mês vai ser pago em folha ainda. E a partir de 1º de julho vai ser pago
uma
parte, no cartão.
Uma parte, vereador. O cartão também vai dar no mesmo critério de débito em conta. Porque ninguém quase vai na feira passar um cartão. O feirante tem que ter a maquininha. E aí que é complicado. Por isso que tinha que rever um novo método. Mais eficaz, que cheguem até os feirantes. Só isso.
Pela ordem, presidente. O cartão ele tem um recode. Ele pode ser lido no celular também. E em Guarapari ele está funcionando muito bem. É, em Guarapari ele inicia às 6 horas na hora da feira e fecha às 1 hora da tarde. Ele só funciona no dia da feira. Entendeu? Ele é bloqueado depois.
Em votação, indicação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Raquel, fazendo favor, lê as três indicações, depois a gente coloca em discussão as três em votação.
Indicação número 41 de 2023, autoria vereador Armando Zanata. Ementa, sugere que seja concedido desconto no valor do imposto predial e territorial urbano IPTU de 2023 e 2024 no município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor Charles Garg, presidente da Câmara Municipal. O vereador infracinado, com assento nessa augusta Casa de Leis, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, conceda desconto de 50% no pagamento de cota única e 45% no pagamento parcelado do imposto predial e territorial urbano nos anos de 2023 e 2024. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica, tendo em vista que o valor do IPTU aumentou consideravelmente nos últimos anos, em especial no ano de 2023, fato que tem causado insatisfação a grande parte da população alfredense. É sabido que existe atualmente um desconto de 20% para pagamento em cota única. Todavia, apesar de benéfica, tal redução não ameniza o aumento considerável acontecido entre os anos de 2022 e 2023 e, além disso, os cidadãos que optarem pelo parcelamento atualmente não fruirão de qualquer benefício. Fato este que poderia ser reavaliado, até mesmo com o intuito de diminuir o índice de inadimplência, tendo em vista a difícil situação econômica que o Brasil e o mundo têm passado nos últimos anos. Ademais, caso o contribuinte já tenha efetuado o pagamento, a administração pública poderá restituir o valor da diferença até o limite do desconto de 50% no valor do pagamento de cota única e 45% no pagamento parcelado do IPTU. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 15 de junho de 2023, vereador Armando Zanata.
Indicação número 42 de 2023, autoria, vereadores Sérgio Bianchi e Nilton César Belmoque. Indica necessidade de reaplicação de revisão na via que liga a sede do município à comunidade de Quarto Território, Senhor presidente, os vereadores infracionados com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a reaplicação do revestimento do material denominado Revisol na via que liga a sede do município à comunidade de Quarto Território. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o referido trecho atende a diversos moradores da localidade, os quais sofrem com as difíceis condições de trafegar, o que ocasiona também severo desgaste aos veículos que transportam produtos agrícolas da região e, para resolver a questão, a Prefeitura Municipal poderá refazer o revestimento na via pública com o uso do material denominado Revisol. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 15 de junho de 2023. Vereadores Sérgio Bianchi e Newton César Belmocchi.
Indicação número 43, autoria, vereador Hugo Luiz. Indica a necessidade da interdição de acesso ao prédio público que sediava o terceiro pelotão da 10ª Companhia Independente, antiga DPM, no município de Alfredo Chaves. O vereador infracionado com assento nesta augusta Casa de Leis solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal para que, por meio da competente secretaria, interdite o acesso ao prédio público que sediava o terceiro pelotão, 10ª Companhia Independente, antiga DPM, no município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica por se tratar de demanda que versa sobre saúde pública e visa salvaguardar a segurança em âmbito municipal, uma vez que o presente prédio público encontra-se abandonado e com acesso facilitado, e devido a isso tem propiciado a aglomeração de dependentes químicos e ou pessoas mal intencionadas no local. Conforme demonstrado nas imagens anexas, o prédio público encontra-se extremamente danificado, com claros sinais de depredação, e moradores da localidade relatam forte odor proveniente do imóvel. Sabe-se que não compete ao município a manutenção do local, por se tratar de prédio público que abrigava órgão do Estado do Espírito Santo. Todavia, se faz necessária a adoção de medidas, tendo em vista que o ocorrido acaba por impactar a saúde pública e a segurança em âmbito municipal, e indiretamente pode até mesmo acabar por macular a imagem da instituição que ali funcionava, fato que geraria um prejuízo incomensurável. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 16 de junho de 2023, vereador Hugo Luiz.
Em discussão, as indicações.
Pela ordem. Primeira indicação é do vereador Zanata, pedindo desconto no PTU. É uma indicação. O prefeito executa se ele quiser, joga na lata de lixo e acabou. O bom seria se tivesse aprovado aquele projeto nosso, né, vereador? Aí sim, virava lei e teria que botar em prática. Mas vamos fazer voto que o prefeito baixe um santo nele lá e de fato ele encaminha o projeto para cá, acima dessa sua indicação, e botamos em prática. Agora, o mais triste, vereador Zanata, é, as pessoas, os contribuintes, vão lá no setor pegar o carnê e aí as pessoas desabafam com as servidoras lá, elas orientam eles a fazer uma barraca ou um galinheiro. Pô, é uma cidade turística, é a cidade da barraquinha dos galinheiros, tá virando? Tá todo mundo construindo barraquinha para poder descontar. Eu acho isso aí um retrocesso, um lamento. Entendeu? Mas com certeza eu apoio a indicação de Vossa Excelência, vereador.
Inclusive, vereador Sérgio, Alfredo Chaves é o IPTU mais caro do Estado. É o mais caro do Estado.
Eu vou dar um exemplo aí, vereador Zanato. Temos aqui o Paulinho Partellini. O IPTU dele veio com 98% de aumento, quase 10 mil reais um lote. Ou seja, daí 4, 5 anos já paga o lote dele, não tem nem como pagar
o IPTU. E querendo ou não, está obrigando as pessoas a construírem barracos, galinheiro, garagem. Pois daqui é, a pouco é o que você falou. Acabou, não é o Alfredo Chaves mais. Vamos lá naquela cidade, qual a cidade dos barracos? Tipo assim, o que eu penso, eu tenho um ponto de vista. Quando a gente não sabe, a gente procura saber com alguém que sabe mais. Isso não é defeito, isso é aprendizado. Correto, vereador?
Correto.
Se o prefeito hoje não está conseguindo administrar dessa maneira, está tendo que cobrar hoje o imposto mais alto do estado, sendo que o município está parado e não está crescendo. Está parado. É, infelizmente está do meio para trás, não está nem subindo, não está crescendo. Você vê aí os prefeitos vizinhos. Tem cidades que estão evoluindo, pô. Você vê Piuma ali, ó. O prefeito faz um trabalho extraordinário, Paulo Cola. Está sendo um exemplo de prefeito fazendo a orla. Por que que o nosso prefeito não pega um prefeito desse como espelho, senta e pede alguns conselhos? Porque ele está dando show. Tem que... A palavra certa é está dando show. Porque o Alfredo Chato está parado no tempo, rapaz. Está parado no tempo. Aonde é o mais caro do estado, Alfredo Chaves.
Concordo, vereador. É, na verdade, o que está acontecendo? Se o prefeito pega, em vez de orientar as pessoas a fazer um galinheiro, uma barraca, e dá um desconto de 70%, 80%, sai mais em conta para ele do que mandar as pessoas construírem. Entendeu? Para depois dar o desconto lá, porque fez um barraquinho.
Só está fazendo as pessoas gastarem.
Aí fica uma cidade mal vista, né?
Só está fazendo gastar.
Uma cidade de favela só. Essa é a realidade, mas tem meu apoio à sua emenda. E falar da minha emenda, minha e do autoria do vereador Nilton Belmoque, é, realmente, né, vereador, a situação lá está caótica. A indicação, desculpa. É, realmente precisa de refazer o revisol naquele trecho. Porque ali é onde mais escoa produto agrícola do município, gente. É banana, é café, é leite. É um movimento enorme. Aí vocês vão lá, fazem uma operaçãozinha, tapa buraco, mas dá uma chuva e já volta tudo de novo. Refaça, gente. O material, a matéria-prima é grátis. É só usar o maquinário, a equipe que tem, que um dia faz de Alfredo Chaves a quarto território. Aí sim, vai atender a demanda dos produtores rurais. Então eu peço com carinho toda a aprovação dessa indicação também. Obrigado, presidente.
Vereador Sérgio, Narciso quer falar, né? Não, a gente está cobrando, realmente a gente está cobrando esse trecho daqui no quarto território que está meio precário. A gente entende que a prefeitura não para, está trabalhando, está construindo, está pavimentando as estradas, mas assim que tiver um tempo, que possível for, a gente pede que o prefeito olhe para esse lado aí, que realmente, a gente sabe que tem muita gente que está precisando, nós já temos, mas também
mas
estamos
agora
precisando,
a colheita,
né?
De café, né, vereador?
A gente tem que entender os lados, mas fica aqui nossa cobrança, porque está meio difícil.
A respeito do IPTU, vou voltar lá atrás, começar lá de trás, com a firma que fez o recadastramento, começou a coisa errada por aí. Uma firma lá de Santa Catarina que ganha uma licitação com o nome de Geo Alfredo Chaves. É muita coincidência. Uma firma lá de Santa Catarina ganhar uma licitação no qual tinha firma daqui Alfredo Chaves que fazia o serviço de recadastramento por um valor muito menor, 700 mil. E essa firma do Rio Grande do Sul com o nome de Geo Alfredo Chaves fez o serviço por 1.480.000. Aí vamos lá. Aí o prefeito fez um projeto de lei. Jogou aqui na Câmara. Nas escuras da madrugada. No apagar das luzes, em 22 de dezembro de 2020. No final da legislatura passada.
Vereador, só fazer uma correção. É para o PDM. Dentro do PDM que insere o IPTU.
IPTU.
Para o PDM.
IPTU para IPTU para a população progressiva de 20% para o ano 2021, para 2022 de 55% e 100% para 2023. Bem, eu bato no peito e grito alto. Eu fui o único vereador que votou contra. O único vereador que votou contra esse projeto de lei desse aumento abusivo que hoje o povo está amargando foi Narciso de Abreu Grácia, vereador e cidadão alfredense.
2020, bom, vereador.
Vou 2020.
Isso aí.
Eu estou em 2020.
Eu também
vou chegar em 2022. 2022 fiz um projeto de lei para revogar o aumento de 100% em 2023. Projeto de lei, tá vendo? De 2003-2022. Também foi reprovado nessa casa. E hoje o povo está amargando esse aumento aí, abusivo e exorbitante.
Eu fiz a minha parte. Fiz a minha parte muito bem feita. Votei contra. Votei contra e sou contra, porque esse valor que está sendo aí cobrado aí é um absurdo. O prefeito tinha que tomar vergonha na cara e fazer uma redução desses valores. Mas ele nem está aí. Está jogando baralho, tomando cerveja em bar, que o povo se dane. Obrigado.
Boa noite a todos aqui presentes, né? Quem nos acompanha pelas redes sociais. Pedir, Sabrina, por gentileza, só exibir as fotos no telão, como é que o acesso está facilitado na antiga sede da DPM. É um imóvel do governo do estado, mas está ocasionando aí a entrada de dependentes químicos, as pessoas estão fazendo uso de entorpecentes. Está muito facilitado, são só três fios ali, qualquer um entra. Eu mesmo entrei e pude constatar garrafas de cerveja, de cachaça, pertences pessoais. Então, assim, por mais que seja um imóvel do governo do estado, é uma questão de saúde e segurança pública. E os moradores também do entorno estão reclamando forte odor. As pessoas vão lá, fazem as suas necessidades pessoais, enfim. Pedi até para que seja feito provisoriamente uma interdição, um tapume, algo que possa impedir as pessoas de acessarem. E em relação aos dependentes químicos também, que a Secretaria de Assistência Social e Cidadania possa dar uma atenção, né? Questão de dignidade mesmo do ser humano. Enfim, são duas vertentes. A indicação para a Prefeitura dar uma solução provisória para o problema. O ideal é que no futuro, tem até já um processo tramitando, esse imóvel passe a ser de titularidade do município. É um ponto muito bem localizado, que pode ser utilizado até para um centro de atendimento ao turista, alguma coisa no futuro de interesse do município. Mas até lá, até que isso não seja feito, fazer uma interdição para não deixar ninguém entrar, porque vai acabar até difamando a própria instituição da Polícia Militar. Então, conto com a aprovação de todos os vereadores.
Vereador, uma parte. Isso, se não me falha a memória, isso prevê, tem alguma legislação que prevê que o proprietário tem que dar manutenção. Então, já é uma falha do próprio estado que não dá manutenção no imóvel dele, né? É uma legislação existente e ele não dá. Eu queria também falar o seguinte, aproveitar se for uma máquina lá, e uma caçamba, para retirar aquelas quatro manilhas que tem lá no meio da rua, lá que está atrapalhando o trânsito lá, viu? Obrigado.
Vereador Hugo, com certeza meu voto é favorável. Mas o município já solicitou a transferência do imóvel, né? E o estado ainda não se manifestou, não. Então, temos que cobrar mais. Mas, infelizmente, isso daí é do estado. Tem que passar para o município para ser demolido.
Eu concordo, mas isso é a longo prazo. Estou falando a curto prazo e lá interditar, porque né, só, isso aí é provisório. Só ir lá tentar com tapume evitar, porque senão vai ficar complicado. A longo prazo eu concordo. Até porque se o estado pretende ter uma nova sede para a polícia, vai ser um imóvel meio inútil, né, para o estado. Para o município seria muito bom.
Eu já fiz uma indicação nessa casa esse ano a respeito dessa vergonha que está aí. Porque hoje, nosso cartão postal chegando em Alfredo Chaves é três manilhas, uma seta e essa vergonha que passou aqui agora. Tá vendo? Então, o prefeito, meu amigo vereador Hugo, que se dane Alfredo Chaves, que eu sou surpreendido direto. Narciso, toma vergonha na cara. Porra, nós somos alfredenses. Chega o Alfredo Chaves, tem que curvar ali, passar pelos fundos, que tem lá três manilhas, uma seta e um prédio daquele lá abandonado, cheio de maconheiro lá dentro, cheirando cocaína e por aí vai. E ninguém toma providência. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Mas o executivo que não toma providência. Está deixando a ver navios, Alfredo Chaves.
Então, ele deve estar ocupado. Deve estar ocupado.
Nós estamos fazendo a nossa parte.
Em votação, as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascide Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Presidente, uma parte, por favor. Eu esqueci até de falar. A prefeitura está fazendo um requerimento, tá vendo? Para quem tem lote vazio, para fazer garagem. Então, quem tem um lote vazio, que paga hoje R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 de IPTU, tem que fazer um preenchimento aqui, botar 4 pau, botar 5 folhas de eternite que vai baixar o IPTU. Está aqui em minhas mãos aqui o requerimento. Então é uma vergonha hoje, Alfredo Chaves, com a prefeitura fazer um requerimento para fazer garagem para baixar IPTU. Isso é uma brincadeira com nós, que somos alfredenses de coração.
Apresentação do balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de maio de 2023.
Informo que encontro-se cópia do documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Concedida vista pelo presidente ao vereador Nilton César Belmoque ao projeto de lei complementar do Executivo número 4 de 2023, que dispõe sobre a alteração no anexo 3 da lei complementar 25 de 2020, no que tange às atribuições de cargo de agente de fiscalização.
Pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, demais vereadores, ex-vereador Tony Bona, seja bem-vindo, presidente da Associação Paulinho Queque, demais aqui presentes, e você que nos acompanha pela rede social, muito boa noite. Presidente, eu quero fazer um registro aqui e agradecer a atitude da nossa promotora. O governador mandou asfaltar a nossa pista e o pessoal do DR veio para cá ontem, arrumou tudo, preparou e hoje ia interditar e asfaltar. Ela entrou com o ofício suspendendo a obra. Por que eu falo que ela está de parabéns? Porque primeiro tem que fazer todo o serviço de drenagem, de esgoto. Você vai fazer o asfalto em cima, depois você vai ver a rua cheia de buraco. Vai ser um transtorno. O SAAI vai executar. O SAAI, inclusive, tem projeto para fazer a execução, mas é a médio e longo prazo. Não é do dia para a noite. São projetos que tem custo. E o governador ia mandar botar o asfalto, lógico que ia ficar muito bom, mas porém tem que ter responsabilidade. Primeiro temos que executar as obras que ficam escondidas, que é a drenagem e esgoto, que tem lá coisa emendada uma na outra, e inclusive já venceu o prazo de todas, né? É obra de mais de 50 anos. Então, em média 20 anos, né, vereador? Você que foi diretor do SAAI sabe o que eu estou falando. Então, parabéns à promotora, que ela teve uma atitude digna, suspendeu a obra, a empreiteira já foi embora, e eu faço um apelo agora aqui ao diretor do SAAI, que converse com o executivo e comece logo essa obra de trocar toda essa rede de esgoto, para depois, sim, o governador vir e botar em prática. A atitude dele foi louvável, porém, não dá certo. Você botar uma roupa bonita e por dentro você está doente. Primeiro tem que se tratar o mal, para depois ficar a coisa funcionando. Então, aqui eu parabenizo a nossa promotora, a doutora Janaína, e o SAAI está de prontidão, é só convocar que ele vai estar executando a obra. Então, parabéns à equipe do SAAI, que tá todo está de prontidão, só depende do chefe do executivo determinar as ações. Obrigado, presidente.
Pequeno expediente, vereador Adilson Roveto.
Gostaria de fazer um voto de pesar. Serafim também vai fazer. De Sagrada Família, Maria José Vanelli, Antônio Vanelli e Osília Secon Caprioli. Osília Secon Caprioli é de Caxeira Alta. A esposa do Dico Caprioli, que faleceu ontem, né? Eu acho que foi. E o Antônio Vanelli é de Sagrada Família também. Filha da Maria José Vanelli.
Presidente, aproveitar também como voto de pesar também para Vanderleia Grace Cavalini, filha do nosso amigo Zé Luiz Cavalini, aqui do Ouro Branco, que faleceu num acidente na 101 na segunda-feira à noite.
Presidente, queria fazer um voto de pesar a Maria Casagrande Gaba, que faleceu no dia 6 desse mês, aos 65 anos, deixou 4 filhos, Sidney Casagrande Gava, Sidmar Casagrande Gava, Nelinho Casagrande Gava e Andréia Casagrande Gava, e deixou 4 netos.
Senhor presidente, eu também gostaria de fazer um voto de pesar para a dona Ercília Pazinato Denadai, que morava aqui próximo à igreja de Santana Velha, aqui em São Francisco do Batatal. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, voto de pesar.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Presidente, queria também aproveitar, dar um voto de louvor ao delegado Davi Santana Gomes, pelos serviços prestados aqui no nosso município de Alfredo Chaves, Iconha, Anchieta e Piúma.
O vereador Narciso, se você puder me colocar nessa indicação junto com você aí, esse voto de louvor.
Vamos sim, vamos colocar aí em votação. Em votação, voto de louvor.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoto.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumas.
Pela aprovação.
Serafim Simões.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, vereador Hugo Luiz Meneghel.
Queria falar sobre o... Primeiro pedir a Sabrina, por gentileza, mostrar no telão. 1º de junho, agora desse ano, 2023, né, o CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, começou a executar o projeto de controle populacional de cães e gatos, ali na fazenda em Capé, próximo à garagem municipal. Eu já tinha apresentado 3 requerimentos sobre o Centro de Controle de Zoonoses: o 011 de 2021, 005 de 2022 e o 002 de 2023. E eu estou cobrando aqui dele, com o mesmo mandato, que a prefeitura volte a fazer esse serviço, justamente pelo número elevado de animais de rua que nós temos hoje no município, de cães e gatos. Só chamar duas atenções, lógico, que bom que o serviço começou a ser feito, isso é muito importante, mas chamar atenção para algumas coisas do decreto, que é o número 1881-N de 2023, que regulamenta esse programa de controle populacional. Eu acho que a prefeitura está cometendo alguns equívocos. O artigo 2º fala que ficam autorizados procedimentos de castrações de animais de rua, desde que sejam tutelados por ONGs e ou protetores independentes. Eu acho que não tem que haver essa qualificação antes. Identificou que o animal é de rua, opera, faz a castração e resolve logo. Porque quanto mais tempo esse animal ficar na rua sem estar castrado, ele é um potencial proliferador para ter mais animais e esse número continua a aumentar. Então isso daí tem que ser feito um trabalho efetivo, rápido e, como eu posso dizer, de grandes proporções. Não pode ficar todo animal de rua que não foi identificado nenhum tipo de dono, ficar que ele esteja atrelado a ONG. Vai, ao meu ver, só prejudicar o processo. E esses animais é que tem que ser os prioritários. Depois você atende famílias de baixa renda, as demais pessoas na fila. A prioridade é conter o aumento dos animais de rua, que são vetores de doença, que são potenciais proliferadores, para que hajam cada vez mais gatos e cachorros. Então isso daí que tem que ser o foco principal do município. E depois, assim que tiver esse controle bem feito, aí sim atender aquelas famílias de baixa renda, que já estão incluídas no programa hoje, né? Destinado prioritariamente aos animais sob tutela das pessoas abaixo elencadas. Pessoas físicas, incluídas na população de baixa renda, aquelas comprometidas dentro do cadastro único. Então, assim, já tem esse atendimento para as pessoas de baixa renda, mas eu ressalto, a prioridade tem que ser daqueles animais que, de fato, não têm dono e estão na rua, para que daqui 2, 3 anos a gente veja essa população diminuir. Hoje é um risco muito grande atacar uma criança, um idoso, enfim, transmitir doenças. E aqueles, logicamente, que quiserem se cadastrar, precisam levar a folha de resumo do cadastro único, o RG, identidade, né, ou carteira de trabalho, CPF e comprovante de residência. E procurar lá o Centro de Controle de Zoonoses para poder se cadastrar, levar, lógico, a ficha do animal e requerer essa castração. Então fica aí o registro. Que bom que a prefeitura começou a fazer esse serviço. Eu falo que com um pouco de atraso, né, vereador Narciso? Vossa Excelência cobra bastante tempo também, mas o importante é que resolva o problema. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor, de prefeito, de secretário e nem de ninguém, mas eu quero que o serviço aconteça, porque muito dinheiro público foi investido nisso, precisa ser realizado, é uma questão além do bem-estar animal, de saúde pública, e nós, enquanto vereadores, temos que fiscalizar os serviços públicos. Então, vou ficar de olho para que esse serviço, de fato, saia do papel e seja bem feito. Era só isso que eu tinha para falar.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, convoco os senhores vereadores e convido todos para a sessão extraordinária que acontecerá no dia 23 de junho, sexta-feira, às 11 horas, para votação da diretriz para elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024 e para a sessão ordinária que acontecerá no dia 5 de julho, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, uma boa noite a todos.